Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 616 com um assunto aí que realmente pegou muita gente de surpresa nessa segunda-feira. Que bom que as pautas bombásticas da Fórmula 1 estão acontecendo nas segundas-feiras, pelo positivo quanto pro negativo, né? Dias atrás aí, infelizmente, nós tivemos aí a morte de Niki Lauda numa segunda-feira, pré-gravação do programa, mas que acaba nos pautando aí. E nessa segunda-feira a gente até vinha aí com coisas especiais da Fórmula 1, nós recebemos sugestões e tudo, mas não tem como a gente fugir do assunto. Temos que falar sobre a troca, mais uma vez, da Red Bull de um piloto no meio da temporada. Os mais aí, com as cabeças mais frescas, se lembram que tempos atrás o nosso querido Daniil Kvyat foi rebaixado a Toro Rosso e o Max Verstappen subiu para a Red Bull e a história se repetiu. Nós tivemos então aí o rebaixamento de Pierre Gasly e a ascensão, né, a promoção de Alexander Albon para a Red Bull já a partir da próxima corrida na Bélgica, no início de setembro, depois das férias de verão. E cá estou eu, Thiago Raposo, e o meu companheiro Fábio Campos, para discutirmos neste primeiro bloco todo este assunto. Fábio Campos, antes de falar se concorda, se não concorda, se gostou, se não gostou, se é justo, se é injusto, eu só quero saber se te surpreendeu a informação, se te surpreendeu a notícia ao acordar nessa segunda-feira, depois de comemorar o Dia dos Pais e tal, aproveitar o seu final de semana, chegou a segunda-feira, conectou ao mundo e estava lá a notícia. Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Raposo. Olá, um abraço para os nossos ouvintes que cada vez mais aí estão, né, ouvindo o Café com Velocidade, ajudando a gente nas promoções, enfim, participando com a gente nos e-mails. Você já falou aqui agora, antes de começar, eu me desliguei de tudo no final de semana, menos do que interessava, enfim, daqui a pouco a gente explica mais um pouco sobre isso. Mas sim, quando eu voltei à realidade da segunda-feira, eu me surpreendi. Eu não, até porque a Red Bull havia dito que não faria a mudança, né? Haviam afirmado que não fariam a troca. Eu, para fazer um comentário curto, porque eu já pressenti que é o seu desejo de uma abertura mais curta, eu vou jogar uma pergunta só no ar para o ouvinte pensar enquanto você faz as considerações, os recados, enfim, ou para apertar o pause e refletir. Não vai nenhum juízo de valor nessa pergunta. É uma pergunta pura e sem, cuja resposta eu não sei, mas eu pergunto pro ouvinte.
Vamos nos desafiar a fechar esse bloco daqui, sei lá, 40, 50 minutos, respondendo a pergunta que você vai deixar agora? Sem saber qual
você é. Você responde durante o programa, você responde. Ah, okay. Então, eu confesso que eu não sei a resposta. Se todas as equipes tivessem a mesma paciência ou impaciência da Red Bull, a Fórmula 1 seria melhor ou pior? Para pensar. Bem-vindos a mais uma edição do Café.
Bem-vindos a mais uma edição do Café com essa pergunta de Fábio Campos, que lá no final do programa ele vai repetir para a gente aí tentar traçar uma resposta para ela. Mas Fábio Campos, antes da gente começar, né, nós teremos esse primeiro bloco da Fórmula 1 e vamos repetir, ficamos aí muito felizes, né, com a promoção da semana passada. Se você não ouviu o programa da semana passada, você não sabe o que você perdeu, mas ainda dá tempo, hein, a gente tá muito bonzinho, depois de muito
promoção
tempo...
Promoção estendida, né, Raposo?
Ela, na verdade, ela vai ser renovada, mas nós vamos manter aí a parte retroativa, vai continuar valendo, né? Que, para quem não sabe, né, nós, depois de muito tempo sem gravar MotoGP, devido aí vários motivos, a MotoGP voltou das férias de verão, fez a corrida dela, e a gente gravou semana passada, mas esse programa não foi divulgado aí publicamente. Para ouvir ele, o ouvinte tinha que conquistar, né? Ele tinha que ir ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram fazer um post, né, divulgando o Café com Velocidade. Cada um escolheu uma maneira, um escreveu um texto, o outro só copiou o link e tal. E tinha que colocar a hashtag Eu Quero MotoGP no CV. CV de Café com Velocidade, né? Então, o pessoal aí recebeu o link, nós já recebemos já cobrança, pessoal. Nossa, espero que vocês não refaçam e tal, porque a corrida do final de semana da MotoGP na Áustria foi sensacional. Quero ouvir a análise de vocês. E nós vamos repetir a promoção. Vamos fazer só uma pequena modificação aqui para ajudar algumas pessoas. Continua valendo, né, a regra do Twitter, Facebook ou Instagram, marcando 3 pessoas e colocando essa hashtag. Nós estamos monitorando essas redes sociais, mas se por algum motivo você fez e não recebeu o link, talvez, sabe, o nosso filtro não pegou, principalmente no Facebook, porque às vezes a sua postagem no Facebook não é pública, é só para os seus amigos e tal, então acaba não pegando. Entre em contato com e-mail cafecomvelocidade@gmail.com ou chama no WhatsApp, mostra lá, aconteceu isso, eu quero mandar o print da postagem dele, a gente mandar. Só que algumas pessoas, Fábio Campos, falaram o seguinte: poxa, eu não mexo com esse negócio de redes sociais, eu não tenho nem Twitter, eu não tenho
Facebook. No que fazem muito bem.
No que fazem muito bem, não tenho Instagram, e quero participar, como eu faço e tal. Então o que a gente bolou para essas pessoas é, tá ok, então vamos divulga o programa num grupo qualquer de WhatsApp. Que não pode ser o do Café com Velocidade, porque lá nós já postamos, né? Não tem, lá nós já fazemos a devida divulgação. Mas não, grupo da família, grupo da faculdade, da escola, da pornografia, com certeza a maioria aí tem. Qualquer grupo, divulgue o programa lá, copie o link, tá? Ó, galera, quem gosta de Fórmula 1, de automobilismo e tal, escuta esse programa aqui e tal, cola o link lá, nos manda o print, tá valendo, essa pessoa também vai receber. E a gente vai mandar tanto dessa semana que será gravado depois desse bloco que a gente vai fazer aqui da Fórmula 1, quanto da semana passada. Então quem já ouviu semana passada vai receber os dois links, porque vai ficar difícil diferenciar quem já recebeu, quem não recebeu, ignora, né, já ouviu da semana passada, escuta só dessa semana. Quem não estava sabendo da promoção, de repente não ouviu o programa da semana passada por algum motivo, ou tá chegando aqui agora, primeira vez que você escuta e tá descobrindo essa promoção, vai receber os dois links, o da semana passada, podem ouvir, porque de certa forma, como a gente ficou quase 6 meses sem falar sobre MotoGP, foi mais um apanhado da temporada do que falando da prova da República Tcheca em si. Nós falamos bastante da temporada como um todo. E agora a gente vai falar, né, no programa que será gravado pós esse aqui, mais especificamente da etapa da Áustria. Então tá isso aí, esse presente para vocês. Nós ajudamos vocês, né, entregando esse presente, esse quadro maravilhoso, com toda certeza. E vocês nos ajudem nessa divulgação. Então só lembrando a hashtag Eu Quero MotoGP no CV.
A hashtag tá no texto da página do Café com Velocidade, para quem tiver dúvida, ninguém vai ter, mas enfim. E quem assistiu a corrida da Áustria, da MotoGP, eu não tenho a menor dúvida de que vai pedir link, de que vai puxar link, de que vai fazer a divulgação, que agora ganha o WhatsApp como uma alternativa de divulgação do café. Só uma dúvida, senhor Raposo, a pessoa pode te mandar o print da tela no e-mail do Café com Velocidade, não é isso?
Aconteceu isso durante a semana, ótimo. Uma pessoa fez no Facebook, mas me parece que ele estava lá, tem a configuração no Facebook que você publica só para familiar, só para amigo e tal, e aí a hora que você coloca o filtro, acaba que você não pega essa publicação, porque não está público, então a gente não tinha, mas aí ele mandou o print e tá tudo certo, estava lá e tal, a gente mandou o link e
última fechou. Última pergunta.
Pode fazer todas as perguntas.
Não, eu quero falar de Fórmula 1. Nenhum grupo do Café vale, então. Nem o grupo principal, nem o de apoiadores, nem o alternativo, que tem lá o verão, nada.
Nenhum grupo. Correto.
Ok, só para deixar muito claro.
Porque lá nós já fazemos a divulgação, né? Então. Certo.
Não, porque senão a pessoa poderia pensar que é só no grupo chamado Café com Velocidade, não. Como existem os grupos alternativos. Fica esclarecido aí pro ouvinte.
Pronto, dito aí o nosso recado, né? Só lembrando que nós também temos um grupo de apoiadores, já que o Fábio Campos falou de vários grupos, nós temos um grupo só para apoiadores, o pessoal que entrou lá no apoia.se/cafecomvelocidade, lá que nos apoia mensalmente. Então esse pessoal tem um grupo exclusivo. Se você não sabia disso, entre lá para descobrir como fazer, para fazer parte, né, de ser um apoiador do Café com Velocidade e fazer parte deste grupo exclusivo.
Repita o endereço então, por favor.
apoia.se/Café com Velocidade. Apoia-se. Mas aí eles colocam então apoia.se/Café com Velocidade. E um último recado, Fábio Campos, antes da gente começar definitivamente então com o programa. Lembrando que nesse final de semana, né, os carteiros estarão correndo aí. E o nome da etapa, Fábio Campos, será a etapa Café com Velocidade. Sábado à tarde em Interlagos, o pessoal estará correndo. A gente tem lá o Thiago Sombra, né, que escreveu com a gente, mandou o Twitter. E a gente vai ler aí no decorrer desse programa aí. Nós temos também aí o Cássio Machado, o Rubens GP Neto, o Caio, o Felipe Paro, Rodrigo Vilela, galera aí que ouve o Café com Velocidade. Então, é um prazer gigante saber que tem etapa Café com Velocidade em Interlagos. Eu espero que Ricardo Bonima nos mande foto aí e tal, porque vai ser bem legal ver essa etapa acontecendo aí. Quem tiver por São Paulo aí quiser acompanhar, né? Sábado à tarde, Interlagos, lá nos... na entrada do setor G, né, entra por trás lá do autódromo lá, e lá curtir um pouquinho essa galera, oscarteiro.com. Você que quer correr, né, nossa, queria ir correr e tal, tem tempo que eu não corro de kart, conhecer uma galera legal, www.oscarteiro.com. Fábio Campos, então, nós acordamos aí nessa segunda-feira, e eis que começa a bombar nas mídias mundiais, nos grupos de WhatsApp, a informação de que a Red Bull, enfim, tomou a decisão, muitos contra, muitos chamando a Red Bull de trituradora de pilotos, de que queima carreiras de pilotos, que não se preocupam com seus pilotos, outros achando, gostando da ideia, vendo no álbum uma oportunidade da equipe realmente conquistar mais pontos, principalmente nos construtores, ver no álbum, de repente, um piloto que possa chegar mais perto do Max Verstappen, coisa que o Gasly não vinha fazendo e que já não merecia mais estar sentado aonde estava. E agora a pergunta que todos querem saber, o que é que Fábio Campos achou de tudo isso?
Vamos lá, Raposo, a gente tem muita análise para fazer, e que vai além daquilo que o ouvinte que vem, por exemplo, de 2018 com a gente, porque tem muito ouvinte chegando agora e é sempre um prazer recebê-los, mas quem ouviu a gente em 2018 ouviu a gente fazer os elogios devidos ao álbum e as críticas devidas ao francês Pierre Gasly. Então, sem precisar entrar nessa seara, só lembrando, a gente tem muita análise para fazer. Primeiro, como dito aqui, por mim, acho que era inadmissível a equipe ter o pior dos seus quatro pilotos na equipe principal. Porque era claro, é muito nítido que dos quatro hoje, estou falando de hoje, agosto de 2019, hoje o Pierre é o pior, é o de pior rendimento dos quatro que a Red Bull tem sob o seu domínio. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco da sensibilidade que algumas pessoas têm, na minha visão excessiva, em achar que rebaixar um piloto é acabar com a carreira dele. Há muita gente encarando o que aconteceu com o Gasly, como a maioria encarou o que aconteceu com o Kvyat, até eu tinha um pouco desse sentimento, mas agora acho que já estou me acostumando. A Red Bull tem quatro carros. Isso é nítido, claro, não é uma equipe patrocinada, não é uma equipe que ela tem uma certa influência, não é uma. É a Red Bull. É a Red Bull com tem quatro carros. Então, ela trocar de piloto não é necessariamente o fim de carreira de um piloto. Pode se questionar se é certo, se não é, se pode ser. Se deveria ser feito, se não deveria, esse tipo de questionamento é válido. Eu não chego nesse ponto, porque não acho uma falta de ética você trocar peças no carro, colocar no carro mais forte e o outro no carro mais lento. Uma coisa é você, o que eu estou querendo dizer, uma coisa é você mandar um piloto embora. Uma coisa é você Tchau. Não quer... Outra coisa é você trocar a peça e manter o piloto com salário, com chance de carreira, com, enfim, com verba de patrocínio e na visibilidade da Fórmula 1. Poderia estar mandando o francês para a Indy, para qualquer outro lugar, para uma categoria mais baixa. Não, ele continua sendo piloto de Fórmula 1. Então, eu acho essa questão... Não, também não quero bater de novo na tecla do Red Bull, moedora de pilotos, porque eu não concordo. Acho isso uma... Você pode falar que a Red Bull é dura. É uma equipe dura com seus pilotos. Isso é uma discussão. Agora, chamar de destruidora de carreiras, como eu vi gente falando hoje, eu mais uma vez vou bater na tecla, embora não quisesse, mas sou obrigado pelos fatos do dia a bater na tecla de que não destruiu a carreira de nenhum piloto. Nenhum piloto. Não destruiu a carreira do Alguer Soares, não destruiu a carreira do Buemi, não destruiu a carreira do Kvyat, apesar de ter sido dura com ele, não destruiu a carreira do Verne. E mesmo se os demitiu, o que é direito de uma equipe de Fórmula 1, aliás, é direito de qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer situação, mandar um funcionário embora, não os demitiu sem chance. Todos tiveram, no mínimo, 2 temporadas e meia. Ou 2 temporadas. Se eu for pegar os lá de trás, né, Raposo? Buemi, Verne, Alguer Soares, 2 temporadas no mínimo. Isso não é moer um piloto. Você pode questionar. Olha, eu não faria, eu faria, valeu ou não valeu. Não é, Raposo? Mas dizer que a Red Bull é, que todo mundo vai dizer mais uma vez, trituradora de pilotos, isso eu não acho. Só uma outra coisa antes de passar para você, que ainda temos muito o que falar. É que está comprovado algo que já foi dito aqui, já foi dito em vários lugares, não é exclusividade do café. Quando toda vez que a Red Bull é obrigada a promover um piloto, não dá certo. Porque uma coisa é promover um piloto, como promoveu Vettel, como promoveu Ricardo, como promoveu Verstappen. Uma coisa é promover um piloto quando ela toma a decisão. Olha a diferença de resultado. Quando ela toma a decisão, ó, chegou a hora, avaliamos que piloto tal está maduro, vem para o carro principal. Deu certo. Todas as vezes em que ela se viu forçada a fazer isso, quando o Vettel pediu demissão e tiveram que olhar para o Kvyat, e quando o Ricardo pediu demissão, pediu para sair, tiveram que olhar para o Gasly. Não, mais uma vez, comprova que quando puxaram por vontade própria, é uma coisa. Quando foram forçados, mais uma vez está comprovado que não deu certo.
Pois é. O ouvinte, de repente, pode se sentir tentado, né, achar que o Max Verstappen, de certa forma, foi forçado, né? Mas ali eles viram também que ele estava pronto, né, Fábio Campos? Então... É quase que um mix.
Nós vimos, né, Raposo? Se nós elogiamos ele tanto em 2015 pela performance dele, e eu não tinha nenhum rabo preso para elogiá-lo, porque eu não o conhecia nas categorias de base, vi 1, 2 corridas, e acho isso insuficiente. Se nós vimos qualidade no Verstappen, como você não pode... Se a Red Bull foi forçada a subir o Verstappen, que não foi, eu tô dizendo forçado no sentido de que um piloto saiu, ou seja, há uma cadeira a ser preenchida. Se houve uma forçação, era da Red Bull querer manter o Verstappen, porque ele já estava sendo assediado por outras equipes, e muitos jornalistas até apontam isso como um fator de pressão. Olha, não, vamos subir esse menino para a equipe principal, para ele se satisfazer, para ele não ficar conversando fiado por aí. E ele ganhou a primeira corrida, o que já foi um estrondo tremendo. Então, a primeira corrida na Red Bull. Então, Raposo, estou até curioso para ouvir as mensagens aí que tem dos ouvintes de hoje sobre o tema. Mas
vamos fazer aqui uma entrevista com o Vampiro, okay. Só para fazer citar aqui o filme maravilhoso. Mas vamos mandar perguntas aqui, você responde, manda pergunta, responde, eu vou responder.
Você também tem que responder, tenha dúvida de que o ouvinte quer saber a sua opinião.
Entre agora, você responder e vier a próxima pergunta, eu vou dar a minha opinião, mas... Porque a gente tem muita pergunta sobre o assunto, então às vezes pode ser que vai
ficar... Mas que surpresa boa, hein, Raposo? Só falta ter entre essas perguntas estreantes, e-mails estreantes, aí fica melhor ainda.
Achei que você ia falar assim, só falta ter e-mail da Laura, eu falei, sinto muito, mas a Laura dessa vez...
Não, eu já tava dando isso como garantido, você vai falar que ela não mandou e-mail dessa vez.
Não, mas...
Eu deveria, em protesto, não responder nenhuma pergunta, mas não farei isso.
Helder Alves Cibeiro... Opa. Ele coloca entre aspas, Fábio Campos. Olá, é a primeira vez que eu escrevo para este podcast.
Tá bom. Já me derreti de novo, que tava bravo por causa da Laura, já me derreti.
Poderia ter começado de outra maneira, mas foi só para fazer um vínculo com a edição 615, sou ouvinte novo, fui em busca de novos podcasts, e logo apareceu o Café com Velocidade, logo para mim, que desde a infância acordava os domingos pela manhã para assistir as corridas de Fórmula 1, e sou entusiasta por tudo que pode ser acelerado. Ele acaba não mandando nenhuma pergunta, ele manda só essa mensagem, né, para falar, tô aqui, estou vivo, sou um ouvinte novo.
Vale e a gente tanto quanto...
Vale tanto e que influencie mais pessoas, Helder. E seja muito bem-vindo. Que legal que você está aí gostando e tal. E participe também, mande perguntas, mande sugestões.
Só faço uma dica, Helder. Esse negócio de acordar domingo de manhã para ver Fórmula 1 é uma furada, tá? Siga ouvindo o café. Se você não entendeu ainda, você vai entender.
Nós recebemos um e-mail aqui, o Fábio Campo, do Michel Oliveira Gomes.
Que não é parente do nosso querido amigo Diogo.
Não, eu tô pegando no pé dele. Calma, Michel, calma que eu vou falar. É que ele, na verdade, ele escreve que se lê Michael, não Michel. Aí se eu falar Michel, você vai ficar louco. Tipo, nossa, os caras não viram o que eu falei. Então é do Michael Oliveira Gomes.
O âncora é dado a esse tipo de gracinha, o Michael, não liga.
É, mas só pro Michael ficar preocupado que ler o nome dele errado.
Aí vai que o cara se enfeza e desliga o programa. Nossa. Antes de você fazer a correção. A gente perde um ouvinte nessas suas.
Entendeu? O Michael, agora você escreve pra falar que você ouviu a correção.
Não, eu vou ter que colocar no texto do programa. Olha, o ouvinte Michael, inclusive, teve o seu nome corrigido nesta edição.
Errata. Na verdade, o Mike escreveu para fazer sugestões de temas durante as férias, falar de esportes e tal. E vamos analisar aqui a tua pauta, Mike, mas muito legal que você...
A pauta é essa, falar de esportes. Só que tem que trazer especialistas aqui, porque pelo menos um aqui eu tenho certeza que não entende nada do assunto.
Dois, então, pronto. O próximo e-mail que eu trago aqui na lista, Fábio Campos, eu não sei se você conhece esse nome aqui, talvez, eu acho que é ouvinte novo. Não me lembro de ter visto e-mail com o nome dele. Marcelo Cesarino.
Ah, muito prazer. Muito prazer. Tem cara de fã de autofilmes.
No caso do Gasly, ele ainda pode ser rebaixado para Toro Rosso, mas subir quem? Ou seja, tá, o e-mail foi enviado antes? O e-mail
foi antes de hoje, então, de segunda-feira.
Mas subir quem? O Kvyat? Mais do mesmo. E o Albon me parece bom. Mas acho que precisa de mais um ano de maturação na Toro Rosso. Quem vocês colocariam na Red Bull para 2020? Fábio Campos, o Albon precisa de mais maturação? Ou esse meia temporada dele aí e tudo que ele já tinha feito também nas categorias de base já serve? O exemplo do Max Verstappen também, de um cara que chegou aí novinho e tal, fez algumas corridas, encantou e foi subido também, deu certo. Tá pronto esse Alexander Albon, Fábio Campos?
Não, na minha visão não está. Por mais que ele tenha mostrado qualidade nas categorias de base, qualidades essas exaltadas aqui no café ainda em 2018. Como eu sempre cito, né, que eu o defini como um piloto que encarou o Leclerc em dois campeonatos, em duas categorias diferentes. Não é uma corrida só, não. Não só foram várias corridas, como aconteceu na GP3 e aconteceu na Fórmula 2. Vários embates em que os dois foram assim, mas aqueles que estilo Toro Rosso na Hungria, né? De dividir curva atrás de curva em duelos, realmente duelos com D maiúsculo. Mas não acho que é um piloto pronto, mas respondo o Cesarino da seguinte maneira. Piloto bom. E posso estar sendo cruel aqui, como acusam a Red Bull de ser. Posso estar aqui vestindo a camisa da Red Bull, mas sem querer, claro. Mas piloto bom não precisa de tempo de maturação. Piloto rápido, piloto material para campeão do mundo, para adaptar para o português uma expressão muito usada lá fora, material de campeão do mundo, não tem esse de daqui a 2 anos ele vira um piloto melhor. Eu acho que o álbum não está pronto, mas ele tem a oportunidade de sentar e voar. Eu acho dificílimo, porque a gente viu a promoção do Kvyat com 1 ano de Fórmula 1, já subir para Red Bull. O Gasly com 1 ano de Fórmula 1, subir para Red Bull. O Albon com meio ano de Fórmula 1. O menos experiente de todos. Sendo que guiou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na vida em fevereiro. Fica o ponto de interrogação. Mas se for bom, vai sentar e acelerar. Sem trocadilho com o nome dele.
Mas se vale aí fazer e buscar, eu sei que não vale, mas buscar o que se viu em categorias de base, eu acho que é o melhor dos três que você citou. O que o Albon fez, para mim, foi, apesar do Gasly ter sido campeão, e mais do que o Kvyat também, eu acho que o que o Albon fez nas categorias de base se encheu mais os olhos. O ouvinte mais antigo vai se lembrar, né, Fábio Campos, que desde o ano passado, antes que a Toro Rosso tivesse confirmado quem sentaria no carro dela, que a gente já ventilava aqui, né? Quando a gente começou a fazer programas do ano passado, que a gente já ventilava, o Alexander Albon seria um nome bom, seria um nome interessante e tal, um nome que está agradando nas categorias de base e tudo mais. Já era um nome citado aqui em programas de dança de cadeira que a gente fazia, de nomes que poderiam subir. Então, e eu concordo contigo, sabe? Se o cara realmente tem as manhas e sentar num carro bom, pode ser que esse tempo de maturação seja uma ou duas corridas pro cara realmente começar a brilhar e incomodar lá na frente.
Tanto que ele não exigiu tempo de maturação para ir bem na Toro Rosso. Senão, ele não está brilhando na Toro Rosso, eu não entro naqueles de que, nossa, é um rookie, né? Genial. Não, está fazendo um bom ano. Não há a menor discussão quanto a isso. Agora, a promoção dele hoje, e vale a pena contar uma história dele nas categorias de base, que inclusive me dá a oportunidade de corrigir um erro que eu cometi na semana passada, ou de não omitir algo que eu acabei deixando passar na semana passada, de uma pessoa que nos deixou e que faz parte de uma história interessante do álbum, que a notícia de hoje vira um gancho para eu colocar a peça onde eu deveria ter colocado, repito, na semana passada. O álbum não tinha dinheiro nas categorias de base, apesar de não ser um piloto pobre, mas não tinha aonde correr antes de começar 2018. Aliás, vale muito bem como explicação. Daqui a pouco eu dou uma outra explicação, mas deixa eu terminar esse registro primeiro. Ele acertou com a Adams na Fórmula 2. Era um contrato de poucas corridas, não me lembro se uma, duas ou meio campeonato, enfim. Não era um contrato anual. Ele acertou em cima da hora. A Adams, se eu não me engano, foi a última a pôr piloto no grid, a escolher um piloto do grid em 2000, estou falando 2018, tá, gente? E ele foi muito bem. Me lembro que estreou muito bem no Bahrein, apesar de não ter vencido. Ganhou corridas ao longo do ano. E foi contratado para ser piloto da E-Dams, ou seja, a mesma empresa na Fórmula E. Que não é, para quem não assiste Fórmula E, vale sempre o registro. Não é lugar para qualquer um. Não é lugar para qualquer um. Colocar piloto mediano na Fórmula E é pedir para fracassar. Ele foi contratado pela Adams, repito, ele não tinha esse aporte financeiro, ele foi dispensado pela Red Bull do seu programa. Contrato assinado, fechado com a Adams por Jean-Paul Driot, que nos deixou há uma semana e alguns dias. Com o contrato assinado, e aí que vem o grande parte interessante do caso. Com o contrato assinado, a Red Bull, cujo programa de desenvolvimento, seu âncora, anote aí, precisamos discutir, precisamos falar sobre o programa de desenvolvimento da rede, falar mais coisas do que já falamos, novas coisas. A Red Bull olhou para o seu programa de pilotos e viu que não tinha ninguém. E aí pensaram, vamos lá buscar o Albon. Ah, mas ele já tem contrato. Não interessa. Somos a Red Bull, somos uma equipe de Fórmula 1. Ele vai querer vir. E quis. E o senhor Jean-Paul Driot, que é de uma estirpe que eu defendo na Fórmula 1, é um tipo de gente que falta à Fórmula 1 dos donos de equipe que só ligam para dinheiro, para planilha e para resultado, gente do automobilismo que eu peço aqui há tantos anos, Jean Podriot era tão gente do automobilismo que virou para o Albon e falou: pode ir, nós vamos cancelar esse contrato, eu não vou brigar, eu não vou exigir isso nem aquilo, nem fazer chantagem, vai, vai porque Fórmula 1 é a Fórmula 1. Eu não vou colocar essa pedra no seu caminho por causa de um pedaço de papel que a gente teve assinado. Esse é o tipo de cara que foi embora, repito, há uma semana e alguns dias, eu não sei exatamente o dia em que ele faleceu, eu fiquei sabendo na segunda-feira passada e falhei ao não registrar aqui a morte do Jean Poudrier, fundador da Dams, que tem esse caso na carreira do álbum, que hoje é, né, talvez assim, coroada com a ascensão à equipe principal, que ele poderia ter brigado e não brigou, e liberou o álbum, porque é gente do automobilismo, né? O automobilismo, quando se quisesse brigar, até estava no seu direito, ora bolas, há um contrato assinado. Mas achei muito interessante, na época, quando ele disse, não, olha, eu não vou brigar. E, infelizmente, ele faleceu há pouco tempo, e como eu queria que a Fórmula 1 tivesse gente como ele, como esses caras das categorias de base, né, da Arden, que é o Christian Horner, né, que é a família Horner, que está por outros caminhos, mas está na Fórmula 1. Mas enfim, gente da Prema, gente da antiga ASM, que virou a ART, gente que faz o automobilismo nas categorias de base, como o Trevor Carlin, embora o Trevor Carlin tenha uma biografia um pouco mais, digamos, nem tão limpa assim para ser elogiado, mas esses caras que fazem a Fórmula 2, esses caras que criam pilotos nas categorias de base, esses caras deveriam ter a chance de ter a sua equipe na Fórmula 1. Então vale o caso, Raposo, vale o registro, só pela coincidência, né? Albon, a morte dele, que foi na semana passada, enfim, tudo isso fica o registro de um caso interessante da carreira desse tailandês, que não é tailandês, não é tailandês, ele é britânico, ele corre com a bandeira da Tailândia e tem descendência tailandesa, mas ele não nasceu, não é nem caso de naturalização, não, ele é britânico puro de nascimento e a bandeira dele é que é da Tailândia por causa da família.
Muito boa lembrança, muito bem pontuado. E será que a Red Bull trará mais gente de fora, gente que era do programa e saiu, assim como fez com o Brandon Hartley, assim como fez com o Alexander Albon? Vamos lembrar que Sérgio Sete Câmara já foi do programa da Red Bull no passado. Nós vamos falar assim, tipo, equipes de
anotado aí, né?
Programas, tá anotado aqui.
É, porque eu começo a responder o André do Pau, e como eu agora vou dar responsabilidade, se eu não voltar um assunto, ao âncora. Então, o seu âncora, por favor, tome, eu vou jogar a culpa em você. Se a gente
Mas é para um próximo programa, pelo que eu entendi, né?
Não, 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 hoje. Não, hoje, temos que falar hoje. Temos que discutir hoje o programa da Red Bull. Você me lembra no finalzinho, ou no meio, ou sei lá onde a gente está no bloco.
O Jonathan diz o seguinte, Fábio Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou enviar para vocês o meu primeiro e-mail. Confesso, eu tinha vergonha.
Eu tô ficando tão feliz com essas mensagens, porque eu vou começar a conferir, hein?
Eu ia falar, eu tô suspeitando. Daqui a pouco aparece o Cesarino.
Daqui a pouco vem o Cesarino, vem um Jailson, vem um Dutra, falar um Banniman. Já pensou? Olha aqui, meu primeiro e-mail. Aí vai virar um esculacho. Mas eu tô brincando, viu, Jonathan? Tô brincando.
Confesso que eu tinha vergonha de enviar para vocês, mas agora criei coragem, agora vamos falar do assunto do momento, Red Bull e a sua turma. Eu acho que a Red Bull já deveria ter trocado de piloto faz tempo. Tá bem claro que todo mundo, que o Pierre Gasly não tem a menor condição de guiar um carro da Red Bull neste momento. Talvez ele precisasse de mais um ou dois anos de Toro Rosso. A troca tinha que ser feita, até porque neste momento a Red Bull tem apenas 44 pontos atrás da Ferrari em construtores e não dava para esperar mais o Pierre Gasly. Agora colocaram o Alexander Albon, eu acho que foi um erro. Tinha outras opções para este momento do campeonato. O que é Red Bull? O que a Red Bull precisa é de um piloto que sente no carro e traga resultados. O que vocês acham? Quem, Fábio Campos? Quem que a gente poderia colocar se não fosse o Kvyat e o Albon? Fernando Alonso?
Aí
motor
é tá.
Honda?
Aí é que tá, vamos lá. Já vou responder, já pode riscar a âncora, então, da pendência do programa de pilotos da Red Bull, porque a pergunta do Jonathan é tão interessante e ela aborda tantos pontos que eu queria falar sobre ele.
E ele com vergonha de escrever pra gente.
Ele com vergonha, abordando um raciocínio perfeito, certinho, e com vários elementos que são bons pra discussão. Eu acho o seguinte, primeiro, Jonathan, eu acho que o Gasly era isso aí. E quando ele entrou, foi promovido, nós dissemos isso aqui, Diogo falou também várias vezes, não é piloto para brigar com esses caras lá de cima. Não é. Não está no mesmo nível. Nunca esteve. E na minha opinião, nunca estará. Embora essa é aquela opinião que eu torço para errar. A gente não pode prever o futuro. Mas, na minha visão, porque o Gasly sempre foi muito, muito mediano em categoria de base. Pegar o título dele da Fórmula 2 sem analisar o contexto daquele campeonato é ser jornalista que escolhe o caminho fácil. Porque tem jornalista fazendo isso. É que é o caminho de pegar uma tabela e analisar um campeonato inteiro olhando números, os standings. Né? Olhando aqui a tabela, olha, esse aqui ganhou a primeira corrida, uma foi segundo na terceira. Aqueles standings completinhos, assim como tem no site, como tem o PDF da MotoGP, que eu adoro ficar analisando, mas a gente não pode se pegar só por isso. Então, quem viu o campeonato de Fórmula 2, que o Gasly foi campeão em 2016, né, Raposo, se eu não estou enganado, porque ele é promovido em 2017, né? Final de 2017, ele é efetivado, enfim. Quem viu aquele campeonato sabe muito bem do que eu estou falando. De que ali,
o Giovinazzi merecia muito mais.
De que ali era dois pilotos, só tinham dois pilotos para ganhar aquele campeonato. Um era estreante, o outro já tinha uma rodagem enorme. O que tinha uma rodagem enorme quase perdeu na última rodada. Então, na minha opinião, Jonathan, você colocou, ele pode ser daqui a um ou dois anos. Acho eu, sem querer cravar nada, que nunca será. Parafraseando outro excelente filme.
Jamais será.
Já que hoje estamos citando. O programa da semana passada foi sobre os dignos, né? Esse programa é sobre cinema, pelo que eu estou entendendo. Até porque eu já falei que precisamos falar sobre o programa da Red Bull, também fazendo uma alusão a um filme. Acho que ele não se tornará um piloto bom. Aí vem a grande questão, talvez o comentário principal a ser feito no dia de hoje. Que eu não coloquei na abertura do programa para fazer uma abertura dinâmica. Porque eu pressenti que o âncora queria uma abertura dinâmica. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte. A Red Bull não pode ser o que ela se tornou. Refém do seu programa de jovens pilotos. Uma coisa é você ter um trabalho, é você ter olheiros, é você patrocinar campeonatos. Isso é uma coisa que é ótima, é válida, ajuda muito o piloto. A Red Bull queima carreiras. Ela que fez esses caras chegarem à Fórmula 1. Ela banca os caras desde o kart. E aí vem, dá 2 anos e meio de Fórmula 1 e cria essa imagem no Brasil. Não sei se foi o narrador, porque não, tem cara de ser, mas não sei se não posso afirmar, porque eu não escuto o narrador brasileiro há muitos anos. Não sei se é uma televisão que cria isso, se é uma figura pública. Alguém bate o carimbo de que a Red Bull é trituradora de pilotos. E aí parece que isso vira um folclore, vira um conceito, né, Raposo? Nós que questionamos tantos conceitos aqui.
O principal site de automobilismo no Brasil, de língua portuguesa, ou era o principal há anos, não sei se ele continua ainda no topo da lista.
Eu tenho certeza que é o Auto Racing hoje, não é esse aí que você está falando, não. Mas diga.
E ele, o título hoje, eles mandam um newsletter hoje, foi algo do tipo, triturador, alguma coisa assim.
Então isso pega. Só que isso não corresponde aos fatos, porque basta você pegar as carreiras. Eu não vou citar aqui de novo os pilotos, que eu acabei de citar. Que não é. Mas vamos lá, deixa eu concluir o raciocínio que eu mesmo interrompi. Uma coisa é você ter um programa de jovens pilotos. Outra coisa é você se tornar refém deste programa. Você se prender a ele. Está na hora da Red Bull. Não é jogar fora, parar tudo, fazer um revirado avesso. Não. Está na hora dela olhar para fora desse programa de pilotos. Até enquanto ela trabalha. Até para ela poder trabalhar melhor esse programa de pilotos. Está na hora da Red Bull olhar para um piloto que não é cria dela, para pôr em 2020, agora tudo bem, se o álbum andar bem, claro, nada mais justo do que uma renovação, evidente. Mas hoje, agosto de 2019, eu vejo a Red Bull, e aí o e-mail do Jonathan é perfeito para a gente fazer essa reflexão. A Red Bull é refém, ela está refém do seu programa de piloto. Isso é perigosíssimo, porque ela se vê limitada. Ah, não, tenho que pegar esse ou aquele. Não, 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 acho que está errado, não pode mais. Está na hora de olhar, trazer um Alonso, talvez, que seja, embora aí a gente vá entrar no Honda, mas um nome que seja. Está na hora da Red Bull fazer isso, fazer uma proposta, olhar para um Ocon, embora eu ache que será o novo piloto da Mercedes. Cada vez mais eu tenho, juntando aqui, não vou cravar essa vez, como cravei da Renault no ano passado, embora diga, né, estava certo e depois desfez. Somando aqui um pedacinho aqui, outro ali, Acho cada dia mais que o piloto da Mercedes em 2020 é Esteban Ocon. Mas ainda é não é uma informação, é um ajuntado de tudo que eu. Pequenas sutilezas que a gente vai pegando aqui ou ali. Se não der certo o Ocon, não, se bem que trazer o Ocon para andar junto com o Verstappen, eles não vão fazer porque vai ser um terremoto. Né? São dois que não se bicam de maneira, não podem cruzar no paddock quase, porque não se suportam. Mas eu estou dando como um exemplo de nomes que não sejam mais só ou Kvyat, ou Albon, ou Gasly, ou quem está aí, Patrício Ward, né, Raposo, das categorias de base. Não, a Red Bull, pelo tamanho que ela está, pela força técnica que ela está alcançando como equipe, embora sempre tenha sido uma equipe forte, mas ela está se colocando como uma desafiante à Mercedes, a ponto de estar brigando pelo vice-campeonato mundial de pilotos, ela não pode ficar, repito, vou usar a palavra, refém. Hoje ela está refém, ela tem que olhar. Até porque se ela coloca algum piloto de fora, que seja quem for, ela tem tempo para reorganizar a sua escadinha, a sua fila. Ela tem tempo para trabalhar seus pilotos, ela tem tempo para... Se ela pôr alguém, que ela saiba que vai dar resultado na equipe principal. Porque a questão, e aí o Jonathan, para encerrar, rapaz, o Jonathan foi muito preciso quando ele citou o campeonato de construtores. A troca feita hoje, nessa segunda, é pura e simplesmente por causa do campeonato de construtores. Porque não acho que estão incomodados em ter um piloto número 1 e um piloto número 2, embora eu lamente. Mas não acho que estejam incomodados exatamente com isso. Não querem um piloto para desafiar o Verstappen, embora seja o que nós torçamos, eu torço muito para isso. Querem fazer pontos no Mundial de Construtores. Porque eu disse, não sei se foi aqui, Raposo, a gente fica fazendo podcast, a gente mistura. Se o Gasly tivesse 4 pontos a mais por corrida, que é um oitavo lugar, que é uma mixaria, a Red Bull estava ali ombro a ombro com a Ferrari no Mundial de Construtores. Aí o Jonathan foi muito preciso. É por isso, a razão da troca é Mundial de Construtores. Mas se ficar refém do seu programa, vai apanhar mais. Eu precinto, embora torça pelo álbum para ele ir bem. Está na hora de olhar para os lados e trazer uma bomba. Sim, está na hora de fazer uma... Eles gostam tanto de bomba, não é, Raposo? De coisas de repercussão, eles não ligam para negativo, positivo. Eles gostam de fazer barulho, embora sejam super sérios no negócio Fórmula 1. Está na hora de trazer uma bomba ao invés de ficar preso em 2, 3, 4 pilotos, que hoje não existe nenhum fenômeno, infelizmente.
É, tem gente que vai ficar louca se no final da temporada eles tirarem o Albon. Aí é um absurdo, queimaram, trucidaram o piloto e tudo mais. Mas vamos seguir com essa batinada aqui.
É como eu disse, né, Raposo? Esse é o mais inexperiente que chega a Red Bull, hein? Isso não pode ser omitido, isso não pode ser esquecido. De todos os que subiram para a Red Bull, este é o mais inexperiente. Em termos de quilometragem mesmo, em termos de tempo de Fórmula 1.
O Lucas Tinoco diz o seguinte: olá, é a primeira vez que eu escrevo.
Tá virando.
Cara, os caras estão criando perfil falso, não pode.
Tô brincando, nós estamos tão felizes, ouvinte.
Por favor, tão feliz
nós estamos
demais,
brincando com a nossa alegria. Não fiquem insultados, por favor. Tá? Não deixe o âncora insultar. O âncora já insultou um aí agora, pelo nome. Agora não deixe que o âncora os insulte.
Meu querido Michael.
É o grande Michael.
A primeira vez que eu escrevo.
Vamos lá.
Apesar de ouvir há mais de um ano, achei ousada a troca da Red Bull. Perceberam que podem alcançar a Ferrari no segundo lugar de construtores. Agora fica a dúvida. Será que a Mercedes pode aproveitar o embalo e promover o Ocon para o ano que vem? Seria visando o futuro, pois é a única das três grandes que não possui um piloto jovem? Será, Fábio Campos, que tirariam Bottas no meio da temporada? É pedir demais de ousadia da Mercedes, né?
Meio da temporada eu acho muito difícil, embora eu achava difícil que a Red Bull fizesse, embora a Red Bull tenha o histórico de fazer isso.
A Mercedes acho que a Mercedes não precisa também, né? Se é o construtores que motiva.
É, a Red Bull, vamos lá, gente. Vamos fazer a análise que o café tem que fazer para se diferenciar dos outros. 51% das ações da Red Bull são de um grupo da Tailândia. Embora, repito, o piloto não seja tailandês, claro que há uma ligação. Evidentemente que há um interesse, que há uma questão estratégica, que há uma questão de mercado. evidentemente. Acho até interessante promover o álbum e não promover o Kvyat, que foi o que eu sugeri. Porque acho que a experiência e a maturidade poderiam falar mais alto. Mas não condeno a promoção do álbum, porque acho legal valorizar mais performance do que outras firulas, que era o que eu estava tentando colocar em torno do Kvyat. Mas 51% da Red Bull é da Tailândia, tá, gente? É de um grupo da Tailândia. Para quem não sabe, isso fica... Muita gente já sabe, isso não é uma informação bombástica, nova, não. Mas para quem não sabe, fica o registro. A Mercedes não tem essa pressão. Eu não sei, Raposo, o ouvinte, você leu o e-mail, eu não, talvez tenha sido uma distração minha, eu não sei se o ouvinte quis dizer em meio de temporada, ou se ele quis dizer Ocon, por exemplo...
Não, eu entendi em meio de temporada. Ele fala aqui, ó, será que a Mercedes pode aproveitar o embalo e promover o Ocon? Ah, não, mas ele fala para o ano que vem.
O ano que vem. Então, pois é, eu acho para o ano que vem... Eu gostaria de lembrar uma coisa, porque a minha primeira reação é achar que isso não influencia a equipe ao lado. Uma entrevista do Maurício Arrivabene, ainda no ano passado, quando ele foi perguntado, por que você trouxe o Leclerc? E ele disse, entre várias coisas, trabalho, desenvolvimento, hora de renovar a equipe, e ele falou, eu vi Red Bull fazer isso com o Verstappen dar certo, eu vi a Mercedes fazer isso com o Bottas e dar certo, porque... o Bottas tinha sido... Ele deu essa entrevista no meio do ano passado, o Bottas não estava bem, mas tinha feito um 2017 com 3 vitórias, enfim. Era dado como um tiro certo por muitos na Fórmula 1. Então ele, o Arrivabene, citou, sem ser instigado a citar outras equipes, isso faz toda a diferença numa entrevista, né? A gente tem que ter sempre esse feeling, né? Quando o cara responde porque ele é instigado pelo repórter ou quando ele puxa o raciocínio. E ele puxou as outras equipes como exemplo, então por isso que eu acho que é verdadeiro a afirmação do Arrivabene, que é um exemplo que eu estou citando, é um cara que já nem está mais na Ferrari, mas enfim, é um exemplo que eu estou citando, de que sim, o Tinoco tem razão, pode influenciar no sentido de olha, os caras estão pondo sangue novo, vamos colocar também, embora eu repito o que eu já falei, somando tipos de declaração, tipos de frase, uma coisa que escapa ali, um jornalista bem informado aqui, outro ali, outros que eu uso como até tenho contato para conversar, acho que cada vez mais estamos perto da demissão do Bottas da Mercedes e da... Aí, repito, vou falar mais uma vez, ainda não é informação, é apenas um sentimento, mas o sentimento é de que o Ocon será piloto em 2021 lá na frente, 2020, ano que vem.
E daí, Fábio Campos, eu passo para o próximo e-mail do Ítalo Penha, que diz o seguinte. Olá, amigos do Café com Velocidade, ouço o programa quase que religiosamente desde meados de 2018. A partir deste ano, acho que eu vi todas as edições. Ah, e finalmente, agora escrevo o meu primeiro e-mail.
Nós estamos chegando a um ponto em que todos os e-mails da edição, praticamente, tirando o Cesarino, enfim, um ou outro, quase todo, 90% dos e-mails são de estreantes. Aí é uma motivação que vocês estão dando pra gente, tá? Sem brincadeira agora, que é gigantesca.
É sério mesmo, a gente fica muito feliz nesses e-mails. A gente só sente, né, que o pessoal das antigas não tá escrevendo, não tem que ter essa troca.
Existe esse lado, né? Cadê o pessoal das antigas, né?
Pra alguém chegar, não precisa necessariamente o outro sair, aqui cabe pra todo mundo aqui, a gente vai lendo, a gente pesca um trechinho de cada um aqui, mas fazendo falta uma galera das antigas. Mas vamos falar do Ítalo Penha, que desde meados de 2018 nos escuta e esse ano ouviu todas as edições, Fábio Campos. Ele diz o seguinte, sobre a mudança de pilotos entre Red Bull e Toro Rosso, não me recordo em qual programa sobre Fórmula 1 ouvi um dia desses que a saída do Gasly seria a mais improvável entre as possíveis mudanças nessas férias de verão, opinião da qual eu discordava fortemente. Pois apesar de ser seu primeiro ano numa equipe de ponta, os resultados mostravam que o piloto francês estava muito abaixo das expectativas. Agora a minha principal dúvida, se dado no fato de que a Red Bull iria trazer para a vaga, pois de um lado temos o Kvyat, que apesar de sua passagem conturbada na equipe de ponta dos energéticos, é um piloto com mais experiência e vinha trazendo bons resultados na temporada. Do outro, tínhamos o Albon, que parece ser um piloto, apesar de um ótimo piloto, apesar da pouca experiência, pois trouxe bons resultados para a equipe até aqui. E ainda tivemos rumores mais improváveis, como a vinda do Hülkenberg, esse eu descartava. Pelas limitações impostas por seu programa de jovens pilotos, a equipe se viu em muitas opções de pilotos para a vaga, sem muita opção de pilotos para a vaga. Eu torço para que o álbum vá bem, porém tenho receio de que aconteça algo parecido com o que aconteceu com o Kvyat anos atrás e a Red Bull queime mais um jovem piloto. Na minha opinião, a Red Bull está fazendo uma aposta alta que pode, como consequência ruim, lhe tirar a disputa de construtores de 2019. Bem, é isso. Acho que me alonguei demais. Gostaria de ouvir a análise do Fábio, levando em consideração estes fatos que pontuei aqui. Abraços, Ítalo Penha, de São Paulo. De certa forma, quase todo respondido já, né, Fábio? Você pescou alguma coisa a mais no e-mail do Ítalo que você quer acrescentar?
Eu acho interessante, eu pesquei aqui, refletindo, ouvindo ele falar, eu acho interessante a Red Bull. Eu também sugeri o Kvyat, como eu já disse, até por outros fatores. Mas é interessante, eu gosto sempre de ver, Raposo, performance ser analisada acima de resultados. Eu fico sempre feliz, mesmo que eu concorde ou não, porque há uma tendência no mundo, não vou nem dizer no Brasil, no mundo, a se valorizar mais a tabela do que aquilo que, se vê na pista, e isso é uma bandeira, se o Ítalo nos ouve faz tempo, ele já sabe disso, isso é uma bandeira que o café é daquelas que o café finca no chão, como Jorge Lourenço, para dar um teaser aí do bloco da MotoGP, fincava em suas vitórias já tão do passado, infelizmente. Essa é uma bandeira que a gente finca. Performance e resultado muitas vezes são diferentes no automobilismo. Muitas vezes no esporte e no automobilismo também. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Kvyat tem 27 pontos na tabela. O Albon tem 16. O ano do Albon é melhor do que o do Kvyat. Não há a menor dúvida. Quer dizer, para mim, né? Alguém pode ter dúvida. Até porque há uma briga ali e não há nenhum massacrando o outro. Há uma discussão interessante. Só que se quem for pegar por resultado, vai pegar o segundo colocar, a segunda colocação do Kvyat, terceira, né? Colocação do Kvyat na Alemanha, o pódio. É uma corrida muito circunstancial. É um tipo de corrida que a gente tem que ter o maior cuidado do mundo para analisar resultado. Que bom que a Red Bull não fez isso. Poderia, no embalo, né, da emoção, do momento, conquistou um pódio, vamos trazê-lo de volta. Acho que fizeram nesse ponto a escolha de pegar não só o potencial, que aí o do álbum é muito maior do que o do Kvyat, mas o trabalho real, que o álbum talvez esteja alguns degraus à frente do Kvyat, mesmo com o 27 a 16, que a tabela mostra, que pode enganar muita gente, mas que bom, que na minha visão não enganou a Red Bull. Embora eu tenha defendido o Kvyat, tá, gente? Só para deixar isso frisado. Mas a Red Bull não errou, porque o álbum faz um bom ano, sem dúvida nenhuma.
Trazendo algumas das antigas aqui agora, Lucas Herrera, boa tarde.
Esse não só é das antigas, como é, isso aí é um catedrático dos nossos ouvintes.
Gostaria de tecer alguns comentários sobre a situação que tivemos hoje na Red Bull. Eu nunca fui daqueles que ficava falando por aí que a Red Bull queimava todos os pilotos. Estou com medo dessa galera começar a ter razão daqui pra frente. Primeiramente, eu realmente não sou fã de trocas de pilotos com a temporada rolando. Penso que é algo extremamente imediatista e pune muito os pilotos em si. Mas independente dessa minha visão, opinião, fiquei muito incomodado com a troca que foi realizada pela Red Bull e ter selecionado o álbum para ela. Ele é um cara muito novo que está tendo alguns resultados bons, mas não é nada espetacular. Ele vai ser jogado numa fogueira sem igual. Quando houve a troca na Red Bull alguns anos atrás, muita gente não gostou, mas acabou tendo que se calar pelos resultados incríveis do holandês. Muita gente está incomodada agora, e se o tailandês não mostrar um desempenho melhor do que o Gasly, essa galera não terá dó da equipe austríaca. Isso joga uma pressão absurda em cima do jovem piloto, pressão que ele não precisava ter a este momento da carreira. A chance da Red Bull estar queimando dois pilotos dentro de um ano é absurda. Se quisessem mesmo tirar o Gasly, penso que o Kvyat seria uma melhor opção. Ele não tem muito a perder e muito mais experiência do que o Albon. Teria mais condições de ter um desempenho razoável. Eu olho para o Albon e não tenho certeza nenhuma se ele vai lidar com essa situação. Espero estar errado.
Os caras apontam uma coisa,
Fabiozão, pode você. Você tá muito calado. Você tá muito calado.
Primeiro, essa coisa de que queimar dois pilotos é muita verdade, né? Porque o Gasly já tava queimado. O máximo que pode acontecer é queimar o Albon, porque o Gasly já tá queimado. Era questão de tempo, saía agora ou saía no final da temporada. E se fosse no final da temporada, corria-se o risco, inclusive, de sair da Fórmula 1, porque de nem ser rebaixado.
Tá queimado? Ele vai sentar no Toro Rosso. Isso é queimar? Será que isso é um queimar?
Boa pergunta. Ah, ele tem a chance ainda, né? De na Toro Rosso sim, agora, refletir, pensar, ainda tem meia temporada pela frente. E tem muita corrida pela frente ainda, de repente recuperar esse seu nome, se não for para continuar aí no clã da Red Bull, fazer como fez um Carlos Sainz da vida, enxergar que existe vida fora da Red Bull e conseguir aí um outro lugar ao sol. Agora sobre a pressão em cima do álbum, cara, a minha opinião, se essa é a nova realidade do automobilismo, pilotos chegando cada vez mais cedo, esses pilotos têm que estar preparados, porque é a realidade de onde eles estão chegando. Não dá para chegar numa Fórmula 1, que é o ápice do esporte mundial, onde se tem apenas 20 carros vergonhosamente. São centenas de pilotos aí sendo preparados anualmente, um monte que nunca vai ter chance de chegar lá, porque não tem cadeiras disponíveis. E ficar passando a mão. Cara, a realidade é isso. Você fez categorias de base para aprender, agora você chegou no ápice. Agora aqui no ápice não dá pra gente ficar passando a mãozinha, não. Agora é pressão. Você tá pronto para aguentar a pressão ou não?
Eu concordo plenamente. Até porque a Red Bull nunca foi de passar a mão, nem no piloto que tá em categoria de base. A Red Bull muitas vezes exige resultado pro piloto dizendo claramente para ele: você só vai subir se você ganhar esse título. Isso tem pilotos que falam isso, não sou eu que tô falando. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que pressão é... Fórmula 1 é pressão. Ter atenção, o que eu vou dizer aqui não responde à minha pergunta da abertura. Daqui a pouco eu vou repetir. Mas ter uma equipe que age com essa enorme pressão sobre os seus pilotos pode não ser ruim. Se a gente analisar que hoje tem filho de dono guiando carro de Fórmula 1. Tem filho de dono com cadeira cativa. Cinto de segurança preso, amarrado, entrelaçado em nem 5 pontos, em 7, 8 pontos de afivelamento, porque não sai daquela cadeira de maneira nenhuma. Então você ter uma cadeira, que não é ser cruel, não é demitir, não é queimar piloto, mas uma cadeira em que se exige a performance, Herrera, estou concordando com o seu e-mail, mas discordando nesse ponto, ter uma cadeira que exige a performance não é ruim. Isso não responde a minha pergunta, que eu vou repetir assim que o âncora me autorizar, para eu não me estender mais nas respostas, porque o bloco já está ficando grandinho, como diria o outro.
E-mail do Andrade. O Andrade foi novo algumas edições atrás, agora sim, o Andrade...
Sim, sim. Você não, sim. Você não fez esse não pode falar. Se esse falar que é o primeiro e-mail, vou brigar com ele.
Você fez a pesquisa ainda da cidade dele.
Da cidade dele, do interior de Minas. É que eu ainda tenho que descobrir se é norte ou sul, mas enfim, é norte, vocês me falaram.
Ele fala aqui, né, Fórmula 1 está fazendo muita falta, Café com Velocidade também. Como assim? Café com Velocidade saiu semana passada.
Cara, nós não paramos, não. Não para. Férias é coisa desses aí, Diogo, Raposo, entendeu? O programa não para, não.
Ele fala aqui que quer ouvir um programa sobre o panorama da temporada, de meio de temporada.
Boa sugestão mesmo.
Ele fala ainda assim,
Temos duas segundas-feiras, podemos fazer um programa passando temporada, alguns destaques, algumas coisas. É uma temporada com tanta coisa ruim e com tanta coisa boa que...
Eu sugiro que esse seja na última segunda-feira antes de Spa. Que a gente faz o balanço e já vem na semana que vem, na seguinte, começando a temporada.
Mas aí o cara que escuta na quinta-feira já vai escutar um balanço muito próximo da Bélgica. Você não acha melhor, seu âncora? Embora eu sei que meu pedido é fútil, porque se eu quero uma coisa, ouvinte, e o âncora quer outra, eu perco por 3-1 na conta dos votos. Mas você não acha melhor fazer no meio, que é a próxima segunda?
Esse é um assunto para os bastidores, Fábio Campos. Vamos voltar ao e-mail do Andrade. Que diria,
o ouvinte vai ver, quem tem força, ele vai ver o resultado e vai saber quem ganhou a discussão.
Seria legal um resumo das fofocas, rumores, silly season, quem pode ser rebaixado, quem pode ser promovido. A aderência da carreira do Gasly na Red Bull acabou e ele ficou no muro antes do fim do campeonato. Albon foi a melhor escolha? Quem mais está ameaçado? Quem está no radar? Tem alguém, Fábio Campos, ameaçado de perder a vaga no meio da temporada? O Kubica, né? falou-se bastante do Kubica, mas não sei se...
Tem gente falando, né?
Não entendi?
Tem gente falando, tem jornalista falando que ele pode ir para... O Auto Racing, que é o site que eu acabei de citar aqui, colocou hoje uma manchete que diz que jornalistas apontam possível saída do Kubica. Parece que no meio da temporada, enfim, eu não li o artigo, estou falando só pela manchete, mas é uma coisa nessa linha. O ouvinte entra lá e pode ler a matéria, que eu repito, eu não li, mas só para citar que há conversas nesse sentido, né? Mas é um piloto colocado lá com interesses secundários ao desempenho da pista, a chance dele sair por interesses secundários, terciários, é também muito grande, porque ali não se está olhando para dentro da pista. A Red Bull, aí Herrera, a Red Bull pode ser dura, mas ela está olhando para o resultado dentro da pista, ao contrário de outras que vendem assento, que pode colocar aqui um piloto com um braço só, estamos nem aí, o importante para a gente é figurar, a gente, né, campeões que fomos, hoje em dia nos contentamos em andar lá atrás, pobre pensamento pequeno de uma equipe que já foi grande.
O Thiago Sombra mandou o seguinte, Fábio Campos: o que a Red Bull ganhará com a cessão do Albon ao carro número 2? Acredito que o Gasly pode rever suas falhas e futuramente se tornar um piloto melhor, ou é um fato que ele já deu e que ele já deu o que tinha que dar e que consegue estar fadado a ficar pela Toro Rosso?
Eu vou responder rapidamente da seguinte maneira, Thiago. Obrigado pela sua mensagem. Foi no Twitter, não é, Raposo? Se eu não estou enganado, né?
Exatamente.
Legal, participando pelo Twitter, o ouvinte também interage com a gente aqui de uma maneira legal. Não é o que ela tem a ganhar, é o que ela não tem a perder, ô Thiago. Porque, veja bem, pior do que o Gasly, não dificilmente, se for, ela vai continuar do mesmo jeito que ela... Ela continuaria do jeito que ela continuará se der errado. Ela não tem, Thiago, ninguém no calcanhar dela no Mundial de Construtores. Ou seja, se ela fracassar, a terceira colocação é absolutamente garantida para ela no Mundial de Construtores. Então, a troca não é nem para o que tem a ganhar, é o que não tem a perder. Porque ela tem 200 e tantos pontos, a McLaren deve estar uns 200, quase isso, 160, por aí. A Red Bull não perde o terceiro lugar nos Construtores. Então, ela faz uma aposta de que se ela errar na aposta... ela não vai cair na tabela. Ou seja, ela tem essa rede, ela tem esse conforto. Então, não é o que ela tem a ganhar. Ela tem a ganhar um piloto mais, né? Vai chegar no gás. É um piloto que... O piloto, quando ele é novato, ele tem aquilo de... Não é um desrespeito, mas ele tem uma carga muito menor. Porque ele está aprendendo, tudo é diferente, entendeu? Ele não tem uma readaptação que outros têm que fazer por causa de novo regulamento, como esse das asas. Enfim, ele tem esse fator de vantagem, mas para mim não é o que eles têm a ganhar, é o que eles não têm a perder, e eles não vão perder o Mundial de Construtores, que, repito, é o motivo pelo qual eles trocaram, para tentar buscar a Ferrari, que está dando chance para a Red Bull alcançá-la.
E para fechar os e-mails, Fábio Campos, e esse bloco número 1, que está um pouquinho extenso, mas também é porque vai sair só um bloco aberto, né, público. O outro bloco, o ouvinte vai precisar conquistar o direito de ouvir. O nosso querido Bruno Rechanchowski, ele manda aqui algumas sugestões que a gente vai discutir também nos bastidores. Ele manda então as perguntas sobre o fato Red Bull e Toro Rosso. Que Viatti está na Toro Rosso somente como tampão, Fábio Campos?
Sim, porque não tem outro. Ele até está andando bem, e uma coisa não elimina a outra. Agora, que ele foi colocado lá porque não tinha outro, isso não há a menor dúvida.
Albon sobreviverá à fritadeira de pilotos da Red Bull e Marco?
Discordo da fritadeira, né, Bruno? Você já ouviu o bloco, sabe que eu discordo da fritadeira e não vou prever o futuro. Acho que o menino tem andado bem, mas é o mais inexperiente a chegar na Red Bull. E repito, não, para mim não é um fora de série.
O que Fábio Campos e os outros participantes fariam se estivessem na posição de Helmut Marko?
Jamais teria contratado Pierre Gasly. Isso teria trazido o Alonso no final do ano passado. Acho que a Honda aceitaria sim, com conversa. Esses caras querem resultado, gente. Se o Alonso voltou para a McLaren depois de chantagear o dono da equipe, não vai deixar de voltar para a Honda, porque tudo bem, há um estremecimento, eles não querem na Indy, mas se ficar um funil, né, se chegar uma coisa, olha aqui, temos esse cara e não temos outra opção. Tenho dúvida de que o Alonso poderia guiar para a Red Bull. Para mim, qualquer nome, Hülkenberg, que um ouvinte aí citou, é um nome que eu colocaria, embora o Hülkenberg para mim já esteja virando realmente a página da Fórmula 1, cada vez mais está mostrando isso, mas é um nome que para mim sentaria e não faria feio. Então opções tem várias, meu caro ouvinte. O que eu tenho certeza que eu não faria era ter promovido o Gasly, porque tenho a tranquilidade de ter falado isso na época quando foi anunciado.
E o Bruno termina o e-mail dele fazendo um desafio para o Leandro JF. Ele diz o seguinte... Um
desafio para outro ouvinte. Vamos
como o nosso amigo estatístico Leandro JF está sumido...
Muito sumido.
Estamos a 3M em uma época de férias para propor um desafio a ele. Não sei o que é o 3M. Mas, enfim, estamos nas férias da Fórmula 1. Ele propôs um desafio para o JF, que é responder...
Quantos há três meses? Será que ele não falou há três meses das férias? Ele não quis dizer isso? Não entendi. Enfim, vai lá.
Quantos pitstops tiveram a corrida da Alemanha? Qual piloto com o maior número de pitstops nessa corrida? Qual piloto fez o maior número de pits em uma corrida e ganhou? Button achou, acho que na Austrália, quando o Vettel rodou na última volta, se não me engano, seis paradas.
Canadá, não é Austrália, é Canadá.
Aguardamos o nosso amigo JF nas próximas edições. Aí, JF. Foi chamado na
X. JF sumiu, desapareceu, não quer mais saber da gente. Não tivemos e-mail do Jailson nessa edição, Raposo? Aí eu já começo a ficar preocupado. E-mail
do Jailson. Né?
Ok. Tá vendo, Jailson? A gente não precisa de você também, tá? Já temos cheio de e-mails novos aí, ó.
Por isso eu que trato
o ouvinte. Tô brincando, Jailson. É uma brincadeira com o nosso Jailson. Posso repetir a pergunta pro ouvinte refletir,
por favor,
durante a
semana? Chegou o momento da repetição da pergunta.
Se toda a Fórmula 1 tivesse o mesmo pavio, a mesma paciência ou impaciência da Red Bull, o automobilismo seria, a Fórmula 1, melhor dizendo, seria melhor ou pior? Fica sendo desafio, Raposo, já que a gente precisa encerrar o bloco, fica sendo desafio que eu já disse no começo do programa, não é uma pergunta tendenciosa, porque eu não tenho a resposta, é uma pergunta pura e genuína, eu não sei. Se você quiser responder, Raposo, você fica à vontade. Mas fica o desafio para o ouvinte, quem sabe, responder essa pergunta para a semana que vem. Não temos corrida semana que vem. Quem sabe a gente não pode continuar nessa reflexão sobre equipes, trocas, exigência, pressão, assunto colocado no e-mail do Herrera. Dá um bom debate, na minha opinião.
Não, eu vou deixar para a resposta.
Não vou influenciar ninguém.
Semana que vem a gente discute isso. Só antes de encerrar, né, Fábio Campos, que é sempre bom dar o aviso no começo, mas no fim também, porque já estamos aí há mais de uma hora desse bloco, né, e às vezes o ouvinte se esqueceu de que lá no começo nós falamos que tem mais uma vez, como na semana passada, o desafio da MotoGP vai ser gravado ao fim desse bloco, daqui 2 minutos, nós vamos dar stop nesse bloco aqui e nós vamos começar a gravar um bloco de MotoGP para falar sobre a corrida na Áustria no final de semana, que foi sensacional.
Mesmo se você não viu a corrida na Áustria, eu recomendo ouvir o bloco.
Exatamente. E para você receber o link desse programa, e esse programa ele é publicado de duas formas diferentes, né? Você recebe um link de MP3 que você vai, copia e cola no seu browser, dá um enter, e ali ele começa a tocar. Se você clicar com direito, você consegue salvar como, e dá para você salvar também, então. Ou você, se você preferir, você também vai receber um link do YouTube, ele é publicado, mas não listado, então não adianta ir lá procurar, porque ele não vai aparecer em nenhuma busca, mas você recebe o link e você consegue ouvir pelo YouTube. Então você tem essas duas opções. O que você precisa fazer para receber esse link? É muito simples. Se você prefere as redes sociais aí, a que você usa mais, Twitter, Facebook ou Instagram, vai lá, divulga o programa e marque 3 amigos.
E com a hashtag?
Com a hashtag Eu Quero MotoGP no CV. Ah, eu não decorei a hashtag. Entra no cafecolocidade.com.br que está lá no texto do programa. É só dar um copy paste. Mas é muito simples, né? Tudo junto, Eu Quero MotoGP no CV. Ah, mas eu não uso redes sociais, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não suporto isso e tal. Você tem WhatsApp, eu espero que você tenha o WhatsApp, né? Você vai lá no
seu WhatsApp. Meu sonho é não ter WhatsApp, mas enfim.
Você vai lá no WhatsApp, escolha um grupo ou mais de um grupo, né? Fique à vontade. Quanto mais a gente se sente mais lisonjeado aqui. Não pode ser nenhum grupo do Café com Velocidade. Nós temos aí alguns grupos do Café com Velocidade, né? Tem um grupão geral, tem o Verão, tem o de Apoiadores, tem o GG. Então não pode ser nesses grupos que tem lá o Café com Velocidade e tal, porque lá nesses grupos nós já divulgamos. Divulgue. Olha, tem um podcast aqui, se tiver alguém no grupo que gosta de corridas, recomendo ouvir. Copia o link, tá? Tira um print, manda pra gente. E aí você vai receber o link. E eu recomendo que você faça isso. Vocês vão receber dois links. Vocês vão receber tanto o programa da semana passada, para quem não ouviu, quanto o programa dessa semana. Então, é um programa que está sensacional. Você da semana passada, que de repente falou assim, nossa, eu quero muito isso, mas entrou numa reunião, ou estava no trânsito, e acabou que no final esqueceu de mandar.
Estava mexendo com planilha. Né? Que a gente tem ouvintes e ouvintes que mexem com planilha, que é um absurdo, ou escutam o programa, não é absurdo mexer com planilha, mas ouvir o programa mexendo com planilha. Um dia eu crio um software, um aplicativo que proíba isso, um programa, o ouvinte de ouvir com a planilha de Excel aberta.
Então, sua oportunidade. Nós agora, como prometido, acabou os meus dois minutos, nós estamos encerrando esse bloco. Espero que tenham gostado. Feliz demais, Fábio Campos, para tantos novos ouvintes aí escrevendo para a gente.
Muito legal.
Eu desafio você, que também é ouvinte nosso aí, recente ou de longo prazo, e que nunca escreveu, que escreva no próximo. Vem, então, escreva aí, participe. Fala um pouquinho sobre a sua impressão da temporada. Que como o Fábio Campos pediu, vai ser na semana que vem, então, o balanço da temporada. Então, escreva, dá a sua opinião, o que, que você achou, quem se destacou, quem foi a decepção da temporada. A gente quer saber a sua opinião para a gente ler aqui semana que vem. Não é isso, Fábio Campos?
Muito legal. Um ótimo tapa de luva nesse pessoal da velha guarda, que sempre desaparece nessa época. Porque a Fórmula 1 entra de férias e eles acham que o café entra também. Ótimo que os ouvintes novos, ou pelo menos... novos participantes, já que praticamente todos falaram que já nos escutam há muito tempo, tenham dado um ótimo tapa de luva de pelica nessa turma que costuma achar que agosto não tem que interagir com o café. Tem, estamos aqui e vamos estar segunda-feira que vem tentando trazer informação, análise, tentando fazer o que a gente fez hoje no caso da Red Bull, no caso do álbum. Espero que tenham gostado do programa, e se não gostaram, é só falar, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquele, né? Tem uns que faltam aqui, não aparecem, podem criticar, estamos aqui.
cafecomvelocidade@gmail.com.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.